porque que terça-feira especial a de hoje, viu? Que, eu tô muito, muito feliz com essa terça-feira. Sabe por que, Leandro, e a mim, boa noite?
Eu imagino por que boa noite, Thunderbird, mas eu vou antes de dar uma informação mística até.
Ah, pois não, pois não.
Você não sabe disso, mas você trouxe um convidado especial.
Sim.
Num dia
sempre.
Em que 72 anos estaria completando hoje, George Harrison.
Sim, outras, né? Outras relações,
exato.
Viu?
Há quem diga, que ele nasceu dia 25, mas ele foi descobrir quase aos 57 anos, ele morreu com quase 59, sim, sim. Que na verdade nasceu no dia 24.
Pois é, e nosso convidado especial tem uma relação muito especial com o George,
exato.
Especialmente com o grande ídolo do George, que era o Ravi Shankar, né?
Exatamente.
Com a música indiana e tudo aquilo lá. Mas eu queria dizer o seguinte, que é especial, por quê? Porque a gente passou por essas festas pagãs. Do carnaval, onde os blocos para mim pareciam pedras e eu ficava desviando. Tem um bloco no caminho. No caminho tem um bloco.
No caminho.
E eu desviava do bloco. Eu desviei.
Desviou dos blocos?
Desviei dos blocos, passei longe dos blocos, fiquei em casa, meditando, me preparando para o programa de hoje, porque o convidado de hoje é um cara que foi, assim, meu guia espiritual, roqueiro e intelectual, senhor, palmas para ele, Arthur Veríssimo. Olá, Arthur, boa noite.
Para mim é uma satisfação estar aqui com Thunderbird Airlines, questionando o nosso foguete, a tripulação aqui.
Isso.
Mas realmente a gente se encontrou numa festa pagã.
Sim, sim.
Agora,
sim.
Nesse período.
É verdade.
Numa festa onde discotecamos até, né?
Aniversário de Marcelo Binag.
Gente finíssima.
Gente finíssima, baixista dos devotos. E que me acompanha desde os anos 80 também. Era da nossa turma lá dos anos 80. Ele tinha uma banda chamada Intervenção. E nós tocávamos juntos direto. E assim, demorou um tempo para que nos encontrássemos novamente e eu convidasse para integrar os devotos de nossa presença, que completam 30 anos ano que vem. Vou uma informação especial agora para você.
Opa, mais uma.
Primeira vez que tocou devotos de Nossa Senhora Aparecida no rádio foi no programa de Paulo Lima. Visual
Paulo
esportivo.
Lima. Serve
pra... Quem era o DJ do programa?
Quem?
Arthur Veríssimo!
Portanto,
eu devo a Arthur a primeira audição dos meus fãs no rádio. Foi no programa que Arthur era o DJ. Arthur,
e no ABC, né?
E era na 97 FM.
Lá no seu habitat, né?
Antes 89, rock,
não, não,
antes,
não.
Antes.
Era o Zé Antônio,
isso.
Que andava com os camisão que ia até o joelho.
Exatamente.
O cara parecia que era muçulmano. Ele já usava aquelas batas de muçulmano no ABC.
Tinham dois programas especiais nessa rádio. Era o seu, com o Paulo Lima, que era o Visual Esportivo Surf Report. E tinha o programa do Leopoldo Rei. Lembra do Leopoldo Rei?
Leopoldo Rei, ícone.
Ícone do rock pesado.
Sim, sim.
Rock
sim.
Pesado era como o Leopoldo Rei.
Não,
o
Leopoldo Rei aí tá, ele tá presente ainda.
Morando em Bragança, se não me engano.
É, eu vejo ele aí nas redes sociais. Ele
sim.
Realmente é um
grande
cara.
Leopoldo.
Não, foi um menestrel.
Ele também tocou devotos de Nossa Senhora Aparecida na rádio na semana seguinte. Então vejam só que as ligações começaram cedo. Mas eu já conheci o Arthur de antes disso. Porque o Arthur, assim, ele começou a aparecer pro pessoal que era feito ao rock no começo dos anos 80. Não é isso, Arthur?
Isso, foi.
Ali no Carbono 14, que era, foi a casa mais icônica dos anos 80 de São Paulo.
Era o Vaticano.
Era o Vaticano.
Era o Vaticano, assim, das tendências musicais. Ali tocava heavy metal,
sim.
Reggae, tocava punk. E tinha uma pessoa que é punk. E tinha uma pessoa que era o amálgama de tudo isso, que era o Castilhão.
Castilhão.
O Castilhão, que é o pai do tal Castilho,
isso.
Do Andrés Castilho.
Sim.
E, poxa, a gente tinha felicidade, lançavam o vídeo do Joy Division na
tava
Inglaterra.
Lá.
Uma semana depois, já estava na nossa
muito.
Mão.
A primeira vez que eu vi Smiths na minha vida foi lá no Carbono.
Ah, foi a partir disso que você usava ramalhetes.
No Anos. Exatamente. E você sempre com o Anos à disposição. Tal qual um vaso chinês. Para que eu depositasse as minhas rosas.
Eu já andava com a tromba do elefante engatada. A tromba do Ganesh.
Carbono 14, eu lembro de momentos especialíssimos. Lançamento do disco dos Garotos Podres, eu era da turma, assim, tipo, sem carecas, pogando no meio
da
pista.
Cantando.
O mal mandando bala, os garotos, eu com o disco na mão, eu era muito fã e era muito amigo, do rock, era do jornal, era dessa turma, né? E esse lançamento aconteceu lá, George Johnson, que era o guitarrista, posteriormente, dos Devotos, era dos Cães, se batia, ele saiu pogando, e daí foi ao chão, foi ao solo, e foi pisoteado. Quebraram-lhe o braço.
Nossa.
E ele continuou pogando. Nós éramos assim naquela época. Éramos muito loucos, coquetéis de fiorinal. Olha só, o fato é que...
Mas logo... também, olha a idade, né?
Éramos jovens.
15, 18, 20 anos.
Éramos
25
jovens.
Já era um idoso naquela
Sim,
época.
Éramos jovens. Daí eu lembro de te encontrar de novo numa outra casa icônica dos anos 80, que era o Cais.
Ah, o Cais.
O Cais que, antes de ser Cais, era um cineclube, não é isso?
Era isso mesmo.
O cineclube...
Biju.
Biju. Onde assisti sensacionais ciclos de Eisenstein, Buñuel e todos aqueles cineastas que fizeram na minha cabeça. Daí, de repente, pinta o Cais. No Cais, eu conheci pessoas incríveis e, assim, fiz shows incríveis no Cais. No Cais, Leandro e a mim,
Cais.
Você tinha que fazer 20 minutos de show. Apenas 20 minutos. Não, e eram 20 minutos
de show. Não era 19, não era 21.
20 minutos. Lá eu vi grandes bandas acontecendo. Sexo Explícito, então, The Fala, Escove a Máfia.
Foi dali que surgiu a TED. TED Global, que é 18 minutos.
Louco, né, cara?
Os americanos roubaram a nossa ideia.
Não, mais que isso, Arthur era o DJ, e ele colocava 15 minutos de rockabilly, 15 minutos de rap. E ele fazia essa transposição de dois gêneros que eram aparentemente antagônicos, mas ele fazia essa junção, e as pessoas curtiam as duas coisas, isso era... Foda, Arthur.
Não, vinha a turma do São Bento, vinha o Taíde, vinha DJ 1.
Isso.
Daí os caras curtiam lá o Eric B. Rakim, Public Enemy, isso. Que a gente tava sempre com os discos fresquinhos na mão.
Grandmaster Flash.
Não, daí de repente entrava um Ed Cochran.
Isso!
Come
isso,
on, everybody.
Isso era daí genial.
Eu falava, nossa, daí quando de repente você via um careca do subúrbio dançando ali do lado com a mina... Junto com o cara do hip hop.
Foi maravilhoso.
Então a gente conseguia juntar as tribos ali no Carbono. Foi...
Que espaço bacana, que época de ouro, cara.
Foi um grande momento. Magal tocava lá também.
Magal, é verdade.
O grande Magal, que continua na ativa.
Sim.
Com esses ritmos mais incandescentes aí. Esse rock industrial.
Ah, sim, claro.
Mas foi um baita de um período. Zé Gonzalez, o Zegon, começou lá. Né? Ele começou,
foi no Cais?
Ele começou comigo como meu assistente. Tinha 14, 15 anos de idade.
Entrava.
Não, ele entrava porque era tudo pirataria, né?
Kikito e Arthur, não é isso?
Não, Kikito era o proprietário.
E o Arthur?
Eu era o DJ. Não, o Arthur era o outro dono, Arthur. É verdade.
É, o Arthur, exatamente.
Esse aí, o tiozinho,
o
gente
fina. Finíssimo, assim, impressionante. Naquele momento do rock e da noite paulistana, aconteciam umas coisas bacanas. Tinha o Madame Satã, tinha o Retro, tinha o Rose Bombom, tinha as Oscars, tinha o
Kravitz.
Senhora Kravitz.
N44, que as bandas rockabilly tocavam
no
lá.
No começo,
que o Didio ficava lá.
Foi das primeiras,
na época que o Tibiga era amigo do Didio.
Isso, tudo isso aconteceu nos anos 80 e era muito efervescente.
Na Palme.
É. E daí tinha uma grande casa, Espaço, no Projeto SP.
Ali era o
mesmo. Do Arnaldo Valigora.
Não, Arnaldo Valigora, ele tem um mérito inacreditável, foi um empresário.
Ele tem um grande mérito.
Não, que ele trouxe tudo que...
Todas as bandas legais.
Não, ele começou com o Stanley Clark.
Isso, ainda na Avenida, na Rua Augusta,
isso,
onde daí, hoje é o Parque Augusta.
Daí o negócio explodiu.
E ele fez o projeto SP.
Não, Iggy Pop, ele teve um
mérito. Coisas maravilhosas.
Stray Cats.
Buena Bats. Stray Cats. Eu vi... Ah, Jesus and Mary Chain.
Nossa.
Maravilhoso,
não, mas
cara.
Aqui as bandas na época, eu me lembro quando veio a Seals and the Benches.
Sim.
Foi tocar em Santos.
Sim.
Porra, conhecer a mulher, ela foi a pessoa mais importante dessa cena do pós-punk, do punk.
Sim, sim.
E veio num período...
Ela que roubou os instrumentos de quem mesmo? Do Bowie. Pra montar a banda, não é isso?
Isso aí. Então, história...
Não vale não, velho. É história.
Mas e agora o público de rock? Vai, um exemplo. O Jack White vem tocar agora aqui. Vale a pena ver o show com esse público?
Vale se você conseguisse fazer a sua própria bolha. Inclusive, eu fui ano passado, eu fui num festival, eu fui assistir o Beck... E o Blur, porque eu adoro o Beck.
Eu vi também,
eu adoro
lá,
o Blur.
Eu fui lá.
E daí, inclusive, Rafael Pipari, que estou pegando essa camareta.
O Pipari,
ele estava lá no show também. E nesse show, eu, assim, foi o último show de grandes públicos que eu fui, assim. E houve alguns momentos conflitantes, depois te conto.
Opa!
Alucinações. Foi estranho.
Teve uma recaída?
De certa forma.
Chamamos de despedida, acho que é melhor.
Talvez fosse isso. Sabe aquele casamento que acabou e você insiste?
Sim.
Você leva lá pro motel?
Não, que a gente sempre tem aquele. A gente tem aquele,
e é uma merda!
A gente tem aquele John Belushi ainda na nossa corrente sanguínea.
Ah, ele tá aqui dentro. Lá. Mas foi o último grande show. Esse ano vai ter alguns shows bacanas, que eu já soube que os caras vão chegar.
Quem?
System of a Down, que é uma banda que eu acho sensacional, uma banda de armênios maluca. Vai ter Queens of the Stone Age, que eu acho os caras fantásticos também. Tem algumas coisas anunciadas aí que eu achei bacana. Mas eu não tenho mais a manha de ir nos grandes espetáculos com grandes públicos. A não ser que eu vá acompanhado de Arthur, porque ele tem mãos mortais. São registradas na Polícia Federal. É um grande karateca e praticante de yogas radicais, não é isso? Não,
treinamento com Mossad, né?
Isso, exatamente.
Com serviço secreto, isso tudo a gente já fez um pouco na vida nessas grandes reportagens aí pelo planeta.
Aí a gente vai chegar na revista Trip.
É, deixa eu inclusive falar, o Thunderbird, deixa. Eu, quando ainda era um pequeno gafanhoto, um estudante de jornalismo, fiz o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, defendendo a tese de que é possível fazer jornalismo usando de linguagem escrita literária. E Arthur Veríssimo foi o objeto de minha pesquisa.
Objeto de...
Eu era assinante da revista
19 Trip. Centímetros, impressionante.
Pego de surpresa.
Abriu as portas da casa dele para mim, conversamos por duas ou três horas sobre...
Ele tentou alguma coisa?
Não, tentou me ensinar bastante.
E ensinou?
De fato me ensinou.
Ah, aí, grande Arthur.
Quase um pouquinho mais de 10, quase 10 anos depois, Arthur, fique sabendo, tirei 8.8.
Tá aí!
Que legal, você tá revelando isso agora, guardou para esse momento.
Guardei para agora.
Em que ano foi isso?
Foi em 2006.
Olha só.
Thunder, 2006. Teve um período que, nessa época de 2002 a 2008, o que houve de gente me procurando para...
Eu te procurei, Arthur, para você fazer um release de lançamento do disco Rock and Roll dos Devotos em 2002.
Eu fiz?
Fez. E foi maravilhoso. Foi. É que eu tenho... Respaldo, né, velho?
Não, eu tenho um lastro na minha vida... que é uma memória que ela fica navegando,
claro.
É como o DNA oculto que a gente
tem.
Sim. Mas teve um período que era muito TCC.
Sim.
Mas eu dava atenção, vinha gente da Paraíba, jovem de Salvador.
E por que não? É legal, né?
Não, é legal.
Eu também atendo sempre.
Agora, essa história sobre o Gonzo jornalismo, né?
O Gonzo, né?
O Gonzo, que é Hunter Thompson.
Sim.
Que a gente vai falar sobre isso.
Vai muito.
Mas que acabou virando... Estão usando tanto esse termo que estão começando a distorcer, encaixar...
Mas tudo isso, até eu, no Brasil, isso começou com quem? Com Arthur Veríssimo na revista Trip.
É.
Em que ano você entrou para escrever na Trip?
86.
Faz tempo.
Faz tempo. São 29 anos, né?
29. Eram três sujeitos ali. O incrível empresário Paulo Lima. Sensacional Fernando Costa Neto.
Grandão.
Um cara... fantástico, deu emprego no Notícias Populares.
Revitalizou Notícias Populares.
Um cara foda. E você, velho?
Eu tava lá.
Que tríade, mano. Que tríade, cara.
Eu tava lá com a... Continuo, né?
Você continua, né?
Não, eu tô retornando pra Trip.
Ah,
essa é uma nova...
Houve um afastamento?
Não, houve um afastamento. Foi um período sabático.
Tá.
Em que a gente se reformulou.
Quem nunca?
A gente tá tentando ver novas formas de plataformas de mídia. E chegamos num consenso e eu estou colocando, provavelmente daqui a umas duas edições eu volte para fazer outras coisas midiáticas.
Genial.
Dentro do esquema lá deles.
Paulo Lima é um visionário, né?
Paulo Lima, ele é a iminência parda da cultura pop aqui no Brasil.
Isso.
Ele tem esse prêmio Trip Transformadores.
Genial.
E realmente ele dá uma aquecida nas mentes, nas empresas. Vem pessoas falar, não, mas... Tem muito anunciante, eu falei, cara, se a pessoa tem que trabalhar realmente diretamente com as corporações, senão não vai pra frente.
Claro.
É só dessa forma, não tem os jornais que trabalham diretamente...
Não precisa dar bunda pras corporações.
Não, mas você vê os jornais no Brasil, eles trabalham diretamente com o poder do governo federal, do governo municipal, do estadual, então todo mundo tem rabo preso.
Sim.
E o papel do Paulo não, ele ameniza todas essas empresas e oferece aí esse produto lindo que é o Trip Transformadores. Eu acho que é muito bacana.
E a revista Trip que fez minha cabeça desde os anos 80. Quando chegou em 98, eu estava na MTV e daí os caras me ligaram e falaram assim, a gente quer você nas páginas negras.
Bacana,
quem vai entrevistar? Né? Quem vai entrevistar é o Fernando Costa Neto e o Paulo Lima. Fiquei apavorado, velho. Os caras eram ídolos jornalísticos.
Sim.
Eu falei, eu tô fudido, esses caras. O que vai acontecer? Fui no apartamento do Paulo Lima, lá em Higienópolis, morava ali do
Vila
lado
Boinha,
da FAAP.
No primeiro andar.
Ele tinha uma máquina de supino no apartamento. Lembra disso? Eu olhei aquilo e falei, nossa, o que tá acontecendo?
Nossa.
E foi uma entrevista assim, impressionante.
O que o Maciste vai fazer comigo aqui?
Foi genial.
A redação da Trip, inclusive, aqui do lado, né?
Sim.
Mesma rua.
E você continua,
você continua fazendo as reportagens malucas, bacanas da
então,
Trip.
Eu estou voltando para fazer as reportagens.
Você rodou o mundo.
Puta, bastante, viu, Thunder?
Pelo menos só, esse mundo rodou.
Só de Índia, de um exemplo, que todo mundo teve um período que todo mundo... Porto, você só fala sobre... Da Índia eu fui 22 vezes, Tailândia umas 30 vezes, uhum. Pra Vietnã umas 10 vezes. Então, aqui no Peru já fui umas 40 vezes.
Jamaica.
Jamaica
tem uma história da Jamaica, tem uma história Jamaica, da Jamaica.
Jamaica eu fui.
Que você foi a uma cachoeira na Jamaica com um amigo seu.
Não, 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 isso foi no Haiti.
Ah, foi no Haiti, é?
Na terra do vudu. Putz, eu já fui pro Haiti duas vezes.
É, e aí? Puta, é maluco?
É a terra do vudu, né?
E aí?
É um sincretismo religioso único, é? O panteão deles é como se fosse o panteão hinduísta, é a quarta pior economia do mundo,
sim.
Mas o voodoo não é pra jacu não, meu
não,
amigo.
Né?
O bicho pega.
É?
As coisas são impressionantes, a forma que eles lidam, porque, como aqui, é...
Isso foi no Haiti, o católico, da cachoeira?
Não,
né?
O católico vai na igreja. O judeu vai na sinagoga.
Sim.
O islamita, ele vai na mesquita.
Isso.
Certo? É. O cara que dos cultos afro-ameríndios vai aonde? No barracão, vai no terreiro.
Isso.
E o cara de voodoo?
Vai aonde?
No cemitério.
Ele vai no cemitério?
É. No duro.
Barron Cemitério.
Você foi no cemitério?
Lógico, eu tava lá fazendo documentário pra Discovery na época.
Uau.
Eu fiz essa série chamada Na Fé, que são 9 episódios em transes e festas, transes coletivos.
Sim.
E festas na América Latina.
Qual foi o mais louco que você foi?
Não, o mais... Não, então, esse do Haiti, poxa, eu tive que me transformar de uma turma, de uma comunidade secreta, chamada Bizango. Daí eles me passaram petróleo no corpo, todo mundo num transe, tomando querosene, tomando...
Tomando querosene, umas... é?
Os caras tomando querosene, dando cambalhota na rua, todo mundo pintado de preto e com os tecidos vermelhos. E eu na confraria dos caras.
E aí? Segurou a onda?
E aí, meu, tá lá no YouTube.
A ayahuasca é suco de laranja.
O quê? Não, porque essa história de DMT, né, que essa é, uma, é um psicoativo onde tá presente...
O que é o DMT? Explica pra gente.
O DMT é o dimiltriptamina.
Uhum.
Ele tá presente em todas as plantas e faz parte do nosso corpo. É uma molécula orgânica que nós temos no nosso organismo. Mas tem que despertar. Por isso que tem muita gente que... Ah, poxa, eu fui abduzido por OVNIs. Ah, eu tive contatos com alienígenas. Uhum. Isso tudo é o próprio DMT das pessoas que despertam pela fonte também de Hollywood. As pessoas não têm uma bagagem, um repertório para tentar entender esses seres alienígenas, ou como outros que vêm duende, que vêm sílfides, que vêm elfos, né?
Uhum.
Essa história do DMT está presente nas plantas de poder, que algumas pessoas devem conhecer, que é a ayahuasca, o daime, o São Pedro,
o peyote,
a ibogaína, etc, etc. Uhum. Isso daí são coisas...
A cannabis também?
Não, a cannabis é outra história.
É.
Ela não tem essa potência.
Não é planta de
mas,
poder.
Não, é uma planta de poder. É uma planta de poder que tem coisas assim que não dá nem para dizer, mas Jack Herer, que foi o maior ativista pró-hemp, que eu já fui julgado da Cannabis Cup, né?
Já foi três vezes.
Então vamos chegar no ponto.
Onde foi?
Eu falo com propriedade.
Onde foi?
Sempre acontece
em Amsterdã,
tá. Que no período do Thanksgiving. E daí eu participei de muitas palestras, até levei o Marcelo D2, a primeira viagem internacional, não é mesmo, D2?
Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Planet Hemp!
Planet Hemp, Levei Marcelo D2 na época que ele tinha aquele cabelão.
Sim.
Na época era duro, agora, pô, um puta cara bem sucedido, faz negócios, faz. Marca de roupa, isso. Puta som.
É, bem
mas
seguido,
eu e Zé Gonzalez, a gente levou Marcelo D2 e o Planet Hemp tocou na Cannabis Cup.
Uau!
É,
uau.
No Melkweg, em Amsterdã. Isso foi no século passado.
Sim.
Mas ao longo da minha vida eu fui julgado por 3 vezes. O irmão do Zé Gonzalez, o Gui Pinheiro, esse é recordista. Já teve umas 8 cannabis, já foi. É o empresário do Zé Gonzalez.
Sim, sim.
Ele já foi julgado já por umas 5 vezes já.
Que louco, hein?
Então, mas a respeito dos psicoativos,
sim.
Existe, poxa, a gente fala brincando, mas existem estudos profundos de antropólogos, de etnobotânicos, de biólogos, de pessoas que lidam com esse tipo de neuropsicologia para clarear a mente das pessoas, que são os estados alterados de consciência.
Tá, a primeira vez que eu ouvi falar nisso foi com Castanheda.
Ele sim. Falava do peyote. Carlos Castanheda.
Carlos Castanheda, exatamente. Ele que falou, a primeira vez que eu ouvi falar disso.
Você resgatou...
Eu li os caras, eu li o cara, os livros do cara, eu falei, uau!
Ele foi o Robert Johnson, entende?
Isso.
Ele foi o Crossroad,
isso.
Trazendo à tona. Antes dele era um cara que escrevia, mas era na temática... do budismo tibetano, que é o Lobsang Rampa.
Sim, eu li muito, li
daí
muito.
Daí explodiu tudo isso.
Manteiga de Yak.
É isso aí. Uhum. Que era um escritor inglês que nunca tinha ido para o Tibete. Todas essas histórias e variantes, mas
e vários livros de Lobsang Rampa. Você leu o Lobsang Rampa,
meu pai? Não, é que meu pai tinha uma biblioteca fantástica e meu pai lia a revista Planeta.
Eu também.
A revista Planeta, que foi a revolucionária, que o livro dos dois autores, que era O Despertar dos Mágicos. Isso daí explodiu em 1975, acho que poucos eram nascidos nessa época, mas nesse período tinha uma baita de uma abertura, e daí você começou a ler, começa a entender, isso. E chega no A.B. Hoffman, que foi o cara que sintetizou o LSD, Albert Hoffman.
Mas vem cá, a descoberta do Castanheda, assim, os livros de Castanheda, os mais famosos, pelo menos, A Erva do Diabo e tal.
Viaja Ixlan.
Isso aí é de que década? Anos 60 ou 70? 70. Mas nos 60... Quando o William Burroughs e o Allen Ginsberg vieram para a Amazônia para experimentar o Iagê...
Nos 50.
Eles estavam brigados com a heroína, queriam escapar da heroína, vieram para cá, escrevendo até o livro, Cartas do Iagê, do Allen Ginsberg. Já era um planeta de poder, não eram?
Completamente, não, eles foram... Mas
experimentaram o Iagê, para quem não sabe, é um...
Ayahuasca, é a mesma coisa. Só que tem diversos tipos de preparados, com outras plantas, porque toda essa tecnologia... do xamanismo, da pagelança, do curandeirismo, é muito avançado nas nossas florestas. Sim. Temos aqui no Brasil, mas no Peru, os chipidos, os achaninkas, é impressionante a forma que eles lidam com essas plantas de cura e de poder. Isso daí também é uma outra demanda que requer a gente ir por um debate profundo.
Sobre a gente vai falar mais sobre isso depois de uma música que a gente vai colocar aqui, chama Bad Betty.
Opa!
Dos nossos amigos Sonics.
The Sonics!
Vamos ouvir? The Sonics. Sabe que tem uma versão de uma música do Sonics, Cinderella,
uau,
cuja letra é de autoria de Roger Moreira. Ele mesmo.
Ele
Roger,
mesmo.
Do traje. O
Cinderella que os Barracudas também cantaram?
Isso! Cinderella.
Lembra dos Barracudas?
Claro que sim, velho, lógico. Então, o Roger fez essa versão, eu gravei a música tá gravada, vai entrar num disco especial só de versões.
Nossa,
mas voltando
massa.
Ao xamanismo e ao espiritual e não sei o quê. Você começou a levar esses assuntos para a mesa da família brasileira, via programa do Ratinho, Fantástico, no programa H, você fez programa H, eu lembro que você fez programa H, quando o Paulo Lima era o tipo diretor de arte, era o mentor espiritual do Luciano Huck.
Eminência Parda.
Exatamente.
E continua sendo.
Não, ele, eu não sabia que ele continua sendo.
Ele trabalha no, nos bastidores
ele
do programa.
Ele trabalha? Ah, é.
Ele é um consultor.
É
um consultor do Luciano.
Ele trabalha.
Ele ainda é.
Sim, o Paulo é multifacetado.
Ele é, né?
É uma eminência.
Mas você lembra do programa H, que era do caralho, era muito legal. Foi uma, um acontecimento, assim. Eu lembro que a gente foi tocar com os Devotos, era eu, o Marco Paulo Pan e o Gigante Brasil. E a gente tocava uma música que chamava Estupenda Gulosa. Quando a gente tocou a música, o diretor falou, não, essa música não. Eu falei, aí, o Luciano, qual é? Vai tocar essa música ou não vamos, caralho? E ele assim, lógico que vai. E a gente tocou. Não,
bancava.
E foi ao ar, na Bandeirantes, Estupenda Gulosa.
Tiazinha?
Tiazinha, tiazinha, essas coisas. Genial.
Não, que agora são os periquetes. Mas eu queria dizer o seguinte. Não, mas de mulher gostosa, teve o Chacrinha lá atrás, teve o Bolinha, teve todos esses personagens.
Luiz Ambiel.
Não, que tinha essas auxiliares de palco. Mas quando surgiu a Tiazinha, meu...
Maravilhosa.
Foi inacreditável.
Hoje casada com o Flávio Sareto, o tenista. Não,
que foi uma baita sacada do Luciano e da equipe dele.
Exatamente. Mas voltando, a popularização dos rituais e tal, você foi nas TVs pops, você fez programa do Ratinho, você fez programa do Gugu, e levava reportagens diferentes, loucas,
inusitadas.
Bacanudas e inusitadas, e assim, tipo, até chocantes em alguns instantes. É, como é que foi essa aproximação com o mundo pop, assim?
Não, então, isso tudo começou de uma matéria que eu havia escrito na Trip sobre o Festival dos Sadus, que é o Cumbamela, que tinha ocorrido em Haridivar.
Como o quê?
Cumbamela. É a festa do pote. Tá. Essa é uma história que pote? É o pote sagrado, onde caíram 4 gotas do néctar da imortalidade, que é Amrita, em 4 cidades na Índia. Uhum. Essas cidades, vai, o professor aqui, ele vai falar um pouco em Haridivar, Allahabad, Nasik e Ujjain. Então essas regiões, quando essas gotas caem, nesses períodos onde tem um movimento de Saturno dentro da astrologia védica, isso é tudo tem um porquê, né? Potencializa a energia. Então nas noites de lua nova e lua cheia. E junta o Cumbamela mais vazia, 50 milhões de pessoas.
Uau.
O maior crowd da história da humanidade foi em 2001, em Allahabad, onde que teve a junção do rio Ganges, o Yamuna e o rio Sarasvati, que é chamado de Trivena, um dos lugares mais sagrados que tem dentro da religiosidade hindu, juntou 90 milhões, Tander.
Uau!
Sabe o que é 90 milhões, gente?
Você é uma bela catarse, hein?
Não, 90 milhões de pessoas, você perde a sua identidade, não tem
ego. É mais que a Argentina toda.
É, não tem personalidade, entende? Você tem que virar um peixinho naquele aquário de gente. E o que é incrível, porque é no rio Ganges, é no período de seca. Então o rio sobe por volta de 20 metros. Então você fica naquele leito onde que a água há de chegar, junto com aqueles milhões de pessoas, verdadeiramente a Torre de Babel. Então ali nesses locais você vai aprendendo essas coisas, porque tem pessoas que ficam em estados alterados de consciência, sem precisar tomar café, precisar fumar um beck, tomar um vinho, ou comer uns 3 filé mignon, porque tudo isso faz efeito, gente.
Sim.
Né? Qualquer coisa.
E como foi levar isso para a TV aberta pro Brasil? Qual foi a reação? Você lembra da reação?
Não. A reação foi o Ibope subir pra caramba. Né? A primeira matéria que eu fiz foi em 98, no programa do Ratinho.
Éramos concorrentes na época.
Isso aí.
Eu tava na Manchete e você na Record.
Isso. Não, era no SBT
já. Já tinha mudado, então não éramos mais concorrentes.
Ah, mudou?
Graças a Deus.
Na época...
Eu ia perder.
Não, na época eu tava... Não, eles tinham migrado, ele tinha saído da Record de 97 para 98.
Record.
Daí foi pro SBT com o nosso querido Silvio. E daí eu escrevi essa matéria do Cumbamela pra Trip.
Sim.
E daí a produção viu que eu tinha uma... Eu escrevi assim, e eu vi um Sadhu enrolando sua genitália, seu pau, num tridente. E tava com a minha câmera filmando. Os caras pegaram isso, me chamaram. Você tem essas imagens?
Você mostrou o tridente?
Não, daí eu mostrei o cara enrolando o Ratinho. Nossa, mas que é isso? Mostramos um dia, o Ibope subiu 9 pontos. O Ibope agora sobe 1, 2 pontos, subiu 9 pontos. Ele ficou fazendo looping da imagem. No dia seguinte, a produção, não, você vem aqui? Daí eu voltei, repetiu. Daí ele ao vivo, eu não sabia. Ele falou, Arthur, você quer ser meu repórter internacional?
Ah!
Daí eu tomei um baque. E tava duro, não tinha. Tava sendo um tostão. Tava sendo quase sustentado pela Gaúcha, a mulher do Carlos Gerbasi.
Sim.
O nosso filho tinha nascido. Falei, e agora? Daí ele me olhou e falou, eu aceito, não sabia nem segurar a canopla do microfone. 20 dias depois eu já tava no festival vegetariano da Ilha de Phuket, os caras se autoflagelando na Tailândia, dei um giro pelo Vietnã e foi junto eu com um amigo câmera, então já aprendi já de cara para fazer televisão, produzindo, dirigindo, foi barra, você sabe disso, você conhece televisão.
Sim, ainda mais se você sair a campo, num lugar desconhecido e só com um amigo câmera... como é o caso de Rafael Piperi.
E é o seguinte, né, Thunderbird?
Não é mole não, hein, Rafael? É mole, Rafael? É difícil.
E você vê como esse negócio de que a linguagem popular da TV aberta é o que o público quer. Não, o público também quer.
Ele anseia por novidades,
o
claro.
O público se interessa por coisas
que... O sucesso foi tão grande.
Exatamente. Não, não. Eu tive uma história, isso é 98. 2002, no programa do Gugu, eu e Maria Cândida, nós éramos repórteres especiais, internacionais e outras coisas mais. E daquela disputa entre o Gugu e o Faustão. Sim. Né? Então era aquela história, um estava com 22, o outro estava com 25, daí quando o outro subia, ia para 28, o outro caía para 14, eu só escutei assim o Magrão, que era um dos
maiores... diretor do Gugu.
É, um dos maiores sábios da televisão, que cinco palavras ele falava três palavrão.
É.
Mas o cara conhece tudo de televisão, daí o Magrão fala, Arthur, bota aquela merda sua lá naquele Festival da Índia, que o nosso Ibope caiu. Daí o Gugu chamou, a matéria entrou no ar, Thunder. Uhum. Eles estavam com 16 pontos de Ibope. Uhum. Em dois minutos já foi para 21, foi chegou a 34.
Aí o Gugu gostou.
Gugu gostou e foi inacreditável a história, viu?
Você foi caminhando, chegou no Fantástico, fazer matérias com o Fantástico.
Não, eu cheguei no Domingo Espetacular.
Sim.
Com o Fantástico eu tive várias negociações. O Zeca, nosso camarada, ele me levou por intermédio do Álvaro.
Pereira Júnior.
É, sim, que continua por lá. Eu tive várias negociações, mas a coisa não, por duas vezes não foi adiante. Mas daí eu fui pro Domingo Espetacular.
Sim.
E daí no Domingo Espetacular eu tinha um quadro chamado Planeta Estranho.
Ah, mas é muito legal. Vai, fala aí. Eu queria ter um programa chamado Planeta Estranho.
Daí eu era Índia, era Papua Nova Guiné, eu usando protetor peniano, pelado com a bunda de fora,
só
com aqueles aborígenes de Papua, mostrando aquelas bazucas, mostrando, indo para Bali, correndo pelas Filipinas, festival dos crucificados, foi um momento muito especial.
E Arthur, você foi tantas vezes para tantos países que o brasileiro, na verdade o Ocidente tem pouca informação. Quantos por cento desse país você acha que conseguiu absorver, conhecer? A gente sabe que a barreira do idioma é difícil, a barreira cultural é muito difícil, são muita coisa para conhecer, muita gente para conhecer, muita religião e tudo mais. Você conseguiu absorver realmente metade, pelo menos, do que aquele povo tem para mostrar para gente?
Então, eu tenho um bordão que eu uso ao longo da minha vida, e que em palestras, em conversas, eu sempre falo, o inesperado tem uma longa preparação. Tem uma longa jornada. Então eu me antecipo e estudo ao longo da minha vida. Desde 77 eu clipava jornais. Então eu tinha uma imensidão, um arquivo gigantesco, que agora eu me desfiz, eu me mudei recentemente. Para que serve tudo isso? Porque as coisas já estão escritas. Uhum. Mas eu venho, eu estudo, eu sou um antropólogo urbano, amador. Sabe, eu me dedico à arqueologia, estudo a história da humanidade, das civilizações, faço estudo comparativo de religião. Então, poxa, eu sou um autodidata.
Quais foram as grandes descobertas, Arthur, nessas viagens? Assim? Deve ter sido algumas, mas assim, quais foram as três maiores assim, que você falou, mudou minha vida?
Ah, poxa, o Cumbamela é algo muito importante na minha vida. Até nesse ano eu estou indo. Estou indo eu e meu parceiro das antigas, André Meyer.
Ah,
que foi um cara que botou o piercing aí, é professor de yoga.
Ele apareceu no meu programa na Manchete.
Da turma de Hell Angel. Isso. Mas mergulhado na yoga. André é preparadíssimo. Uhum. A gente vai levar um grupo em setembro para ver o Festival do Ganesh na Índia. Ah. Que é tipo um festival de Olinda, mas com os bonecos de 10 metros, 15 metros. Do Ganesh, nós vamos para o Cumbamela e vamos levar o nosso grupo para Cajugarro.
Uhum.
Então, o Cumbamela.
Você falou que foi para o México?
Não, não, o Cumbamela é fundamental para mim.
Uhum.
Eu fiz uma experiência fantástica com psicoativos, foi quando eu fui fazer uma dieta com um grande xamã, que é o Juan Flores. Eu fiquei durante um período isolado na floresta.
Onde?
Isso na região de Pucallpa, no Peru. Juntamente com meu querido compadre xamã, Itigo Takahashi, que está aí, que faz trabalhos xamânicos. Uhum. E a minha grande experiência agora que eu fiz em setembro, que eu havia feito em 2008, eu retornei com meu filho, eu fui ao Monte Kailash, que é a montanha mais sagrada que existe no mundo e que eu tenho muitas histórias para contar sobre ela.
Você me confidenciou que trouxe uma garrafa PET com a água sagrada.
Então, para vocês...
Que viagem, hein?
Não, então...
Explica isso pra gente.
Então, para vocês entenderem, ir pro Monte Kailash, que é uma região a região autônoma do Tibete, onde que é proibido jornalistas, documentaristas, pessoas que lidam com a mídia. Eu tive que me apresentar como sendo um artista, burlei os documentos. Só que para lá você tem que ter toda uma preparação da altitude, tem que se preparando, porque o platô tibetano é 5 mil metros de altitude, 4 mil, 5 mil metros.
Meio rarefeito, né?
Completamente. Quem já foi aqui para os Andes, que é aqui do lado, sabe muito bem do que eu estou falando. Não é ir para Machu Picchu. Machu Picchu é 2.300 metros. Estou falando ir para as altitudes mesmo, como Cusco. Cusco é 3.500 metros de altitude. Uhum. La Paz é 3.800, 4 mil metros. Porque é o nosso quintal. Os Andes é fascinante. Mas voltando ao Monte Kailash... Sim. Eu fui fazer essa peregrinação porque o Monte Kailash é uma montanha que tem 6.700 metros de altitude. Mas para vocês entenderem, existem mais de 100 montanhas acima de 7.000. Existem 14 montanhas com acima de 8.000. Dentre esses, Lhotse, Makalu, Annapurna, o Everest, que todo mundo sabe, que é a montanha mais alta. Mas todo mundo pensa, o Everest é a montanha mais sagrada do mundo. Pera, é sagrada. Não existe como, porque são os apos sagrados. Uhum. Só que o Kailash... Ele é o templo sagrado dos budistas, hinduistas, jainistas e dos bompas. É o local mais sagrado que existe para esses grupos religiosos. Que
e
agora...
protegido, né?
Não, e nesse nosso planeta de 7 bilhões, é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas.
Nossa Senhora.
Vivas agora. Então, ali realmente é a catedral onde mora para os hindus Shiva e Parvati. Que Shiva é o deus da destruição, é o cara da dança.
Shiva Las Vegas.
É isso aí. Sim. E ali os caras fazem uma peregrinação nesse circuito, que é um circuito de 52 quilômetros. E eu fui para lá para dar essa volta, para pagar os pecados. Existe toda uma...
E você foi com seu filho.
Eu fui com esse meu filho de 21 anos. E foi incrível, né? A gente teve uma experiência única entre pai e filho, que é um legado, onde ali não era um homem de 50 anos, porque eu tinha 55, um jovem de 21. A gente juntou as nossas idades.
Sim.
Né? E tivemos uma experiência de pai e filho que está aí, está registrado na nossa alma. E realmente eu recomendo. E ali, essa montanha, ela tem a forma do Lingam. Que é, o que é o Lingam?
Lingam.
Lingam.
É o Lingam.
E tem um lago, e tem um lago mais alto de água doce do mundo, que é o Lago Manasarovar, que tem a forma da Ioni. O que é uma Ioni?
Eu não sei, então, eu conheci a Ioni lá da MTV.
O Lingam é simplesmente o pau. E a Ioni é a vagina.
Ah.
Então é a representação do Yin e Yang. Tá. Vocês entendem?
Ah, e agora sim.
Então, essa montanha ela tem uma forma fálica.
E o lago é a vagina.
É a vagina, é o útero. Então, desse lago mais alto do mundo é a nascente dos quatro principais rios que abastecem toda a Índia, tudo que é Bangladesh e Mianmar, que desce.
Ele congela?
Não.
Em algum momento? Em
determinada época do ano,
ele
sim.
Congela.
Fica uma camada de gelo nos períodos onde que chega 30, 35 negativos.
Claro, altitude.
Né? Eu peguei lá nessa época, que era antes do inverno, são duas épocas que dá para fazer a peregrinação. E nessa época um pouco mais frio, eu peguei uns 10 graus negativos.
Bastante.
Mas deu para segurar, porque a gente tinha os mantimentos, e eu já estava preparado para fazer essa aventura.
E como é que você pegou a água? Se estava 10 graus negativos, não estava congelada?
Não. 10 graus negativos à noite. De dia tem um sol escaldante.
Ah, tá.
Certo?
Tá.
E o lago é abaixo da montanha. Certo? Então, ali o lago está lá, tem até ondinhas, eu fui lá com o meu receptáculo e trouxe essa água abençoada, sagrada, potencializada. Então, quase que diariamente, porque a água já está quase acabando, né?
Pô, você vai ter que voltar.
Não,
Me leva, Arthur. Me leva que eu vou.
Vamos em 2016.
Ótimo ano para ir.
Não, que tem que fazer toda uma preparação física para não dar. Claro. Porque, olha, tem histórias assim, eu acompanhei. Nessa última peregrinação tinha muito chinês, muito russo, porque é tudo próximo. E os hindus peregrinos e poucos ocidentais. Nessa última vez, 3 hindus morreram.
Morreram?
Porque para eles, o lance de morrer no Kailash...
É perfeito.
É chegar no Nirvana.
Entendi. Mas morreram por causa de problemas de saúde.
Por problemas de saúde.
Eu vou me preparar, então. Você acha que uma boa forma de se preparar é fazendo yoga?
Não, uma boa forma vai para uma academia, vai fazer corrida, vai andar de bicicleta.
Come fruta, Tani.
Come fruta?
Come fruta.
Mas que mais? Só fruta?
Você pagou de comer fruta?
Não, eu...
O que você
está comendo? Depende da frutinha.
Tani.
Não, veja bem. Gosta de verdura?
Não, eu gosto de jaca, eu gosto de amora. Não,
mas vem cá.
Eu continuo comendo minha
fruta. A yoga não vai te ajudar na preparação física?
Óbvio que sim. Óbvio que sim, mas você tem que ter pernas, certo?
Então precisa fazer uma musculação mesmo,
não, você tem
corrida,
que fazer uma musculação, você
bicicleta,
tem...
cardíaco.
Cardíaco, cardiovascular.
Cardiovascular. Você acha que em um ano eu consigo?
Lógico.
Em um ano eu corri uma maratona em Nova York.
Você é um cara disciplinado.
Então vamos!
Poxa, não, eu vou montar um grupo de pessoas também. Eu vou levar aí as pessoas preparadas para ter essa grande aventura do contato com essa montanha sagrada.
Eu preciso me acalmar, sabe? Eu tô meio feroz ultimamente.
E tem a preparação, além de tudo, mental, psicológico, de estudo, como você mesmo estava falando.
Justamente porque eu tô feroz. Eu não sei se você é capaz de fazer isso hoje.
Não, porque é muito fácil. Eu tenho amigos aí de todas as classes sociais e amigos que têm poder aquisitivo, que têm possibilidade de ir para lá, fala, poxa, eu quero ir tanto para lá, mas o cara pode descer de helicóptero lá.
É.
Mas não vai. Uhum. Agora, um amigo meu, com um aí que não estava sem um tostão no bolso, pobrinho, alpinista...
Não, comprou a briga e foi.
O cara foi lá.
Boa.
E deu a volta na montanha.
Eu tô muito bravo ultimamente.
Lá,
não fica bravo, não.
Eu sou um cara bem-humorado. É. Eu sou um cara da paz, sou bem-humorado. Eu sou um cara que tá sempre na tranquilidade, mas às vezes eu fico meio bravo.
Eu tenho uma boa pra
ultimamente
você.
Eu tô ficando meio bravo.
Calma. Pera.
Angry Man.
Thunder, tá calminho agora?
Ah, agora eu tô.
Ah!
Vamos ouvir uma música?
Angry Man Needs
needs attention.
Uau.
Sabe qual é, né?
Uhum.
E é isso, é um dia de fúria, né? Quem nunca?
Quem nunca?
Já teve um dia de fúria?
Michael Douglas.
Já teve um dia de fúria?
Ah, sim, sim.
Alguns. De te falar assim, nossa, que merda é essa? Chega dessa merda.
Ah, não, quando você fica impraticável, quando mergulha nos lances emocionais de relacionamento. Me desculpe minhas ex-consortes.
Acontece. Sim, sim, agora, acontece. O Thunderbird, a gente, pela primeira vez, estamos fazendo um programa com webcam.
Ah,
né?
Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhos!
E veja você que tem gente que está falando assim, ora, estou assistindo Thunderbird há quase 50 minutos com um violão no colo. Uhum. Para quê? Para nada? Não vai tocar uma música? Não
isso
vai fazer um som?
Isso aqui é um piercing para mim, entendeu?
É tipo um piercing?
Simplesmente ele fica aqui no meu colo.
É um complemento peniano dele.
Isso, é praticamente entendi. Isso. Como as guitarras.
Ele quer mostrar pra vocês a virilidade que existe. Ed Cochran! É. Canta uma do Ed Cochran pra nós, vai.
Só se for do Rock Terapia.
Come on, everybody, please. Você sabe essas duas músicas, Let's Get Together e Come on, everybody. Todo mundo gravou, né? The Clash
Come
gravou.
Come on, everybody!
Sex Pistols cantou. Ed Cochran, 21 anos de idade, ícone.
Só voltando à pauta, você é chegado numa festa pagã, né? Que eu tô ligado. Foi no carnavalzinho? Saiu no bloquinho da trip ou não?
Nunca saí em bloco.
Nunca saí em bloco?
Não, não. Uma vez que eu tive uma experiência de uma reportagem, uhum. Em que eu saí na lá no Rio, como é que é? Marquês de Sapucaí.
Sim.
E saí, foi realmente uma efervescência coletiva.
Saiu na escola você saiu?
Saí na escola.
Qual escola?
Puta, uma que quase foi desclassificada. Não me lembro.
Ai,
é uma.
Ela quase caiu.
Eu sou do rock, compadre.
Entendi. É, eu sou do rock também, mas já saí numa escola.
Agora, não, agora todo já mundo saí. Virou sambista.
Não.
Meu, inacreditável, já terminou o carnaval aqui em São Paulo, uns blocos
ainda
pela
tem
rua.
Bloco, ainda tem
pelo
bloco.
Amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu.
Ah, deixa os caras.
É lógico que deixa, mas atrapalha o meu movimento.
Atrapalha
é
o
bloco
movimento.
Ali, bloco
é bloco
lá.
Aqui, o bloco no caminho. Poxa. É verdade. Então não entrou numa.
Desculpa, fica nesse mongolismo exacerbado, cantando, sabe, essas músicas de carnaval. Mas vá fanculo!
A Vila Madalena se transformou num verdadeiro inferno, né?
Carnavales, todo mundo.
Não, cocô, fezes humanas.
Virou uma passada. Copa do Mundo fora de época.
É, uma Copa do Mundo com a Argentina
não, invadindo. De forma nenhuma. Eu vi cidadãos em formatos de coliformes fecais
sim,
andando.
Sim, sim, sim. Havia fezes nas calçadas.
Não, touroços ambulantes.
Sim, as pessoas copulando nos jardins das velhinhas. Parece que incomodou.
Isso.
Incomodou um pouco.
Incomodou. Imagina ser morador da Vila
Madalena.
Imagine fazer ruaça embaixo da tua casa, compadre.
Não sei se ia curtir. Acho que não. Provavelmente não.
Não, que viga o monstro.
Mas também não ia gostar de ter um astronete embaixo da minha casa, né?
Puta, tem gente que tem isso.
Tem, né, velho? Augusta já foi isso. É. O último disco dos Devotos tem uma música chamada Rua Augusta, onde eu cito todos os clubes de rock da Augusta.
Mas atualiza cada vez que fecham, muda a música.
De
cada
todos
vez
aqueles, que... só existe um funcionando. Você tem uns 10, só tem um funcionando, que eu acho que é o Beco. Os gaúchos lá, é o único que sobreviveu, o resto... O inferno ainda existe,
o beco
né?
Escuro, que esconde a violência.
É. A Alts ainda funciona. Tá, são três.
Tá
mas,
bom.
Mas eu tô tão longe dessa cena, Ju.
Tá longe, né?
Olha, o último show, assim, de festival que eu vi,
sim.
Que eu tive a oportunidade, eu fui numa viagem de uma reportagem, eu fui fazer o Primavera Rock.
O que é isso?
É uma... em Barcelona é alucinante.
Ah, deve ser legal.
Super vai. Quem gosta de embutido,
uhum.
Que gosta de um salame, de uma salsicha, igual argentino, que come muito isso, e espanhol, tem um setor só de embutido. Quem gosta de comida orgânica, falafel, comida árabe, tudo limpinho, tudo asseado. Daí eu tive a oportunidade de ver o show num ambiente onde tinha milhares de pessoas na frente a PJ Harvey.
Demais! Show. Sensacional, maravilhoso.
Cone.
Já vi PJ Harvey em São Paulo e foi legal.
Aqui em São Paulo?
É, sim.
Uma barbaridade.
Festival, Team Festival, sei lá. Até o Zé Antônio Augusto Alves estava ao meu lado nesse dia. Foi muito legal. PJ Harvey, cara. Foi incrível.
É.
No mesmo dia...
Zé Augusto é gente boa.
No mesmo dia teve Primal Scream, que eu sei que você gosta.
É boa.
Sem dúvida. É verdade.
A questão não é que eu seja...
Arthur, eu só quero saber o seguinte. No dia 7 de março, você vai estar em São Paulo?
Espero que sim, né?
Então, eu convido a todos aqui presentes para ir no show dos devotos de Nossa Senhora Prensada.
Prensado? Nossa Senhora
prensado?
Prensadinho?
Não, não é prensado. Falei com essas coisas.
Nossa Senhora Paraguaia.
Não, falei com essas coisas. O Devotos vai fazer um show no Centro Cultural São Paulo? Com participações de Dimarcucci.
É bom.
E o Gaspa. Então, eu queria que vocês fossem, tá, Rafael?
Eu tô dentro.
Você nunca foi no show dos devotos, que eu sei? E o Leandro também nunca foi. O Arthur já presenciou várias vezes.
Psychobilly visceral.
É, entre outras coisas. Blues elétricos
Mitchell.
E tudo mais.
Eu já vi Mitchells, cara.
É sensacional. Nossa. É maravilhoso.
Não, é algo, sabe... As bandas de rock precisavam aprender, banda de pagode, de todo mundo, ver o que é adrenalina no palco.
Adrenalina no palco, a gente vai chegar exatamente agora no Top Thunder.
Opa!
Ah!
Cadê?
Peraí, que deu um problema aqui.
Tem problema?
Vamos lá.
Vai
lá. Top?
Vai. Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, e agora vai.
Nós temos dois temas no Top Thunder desta semana que analisa os temas mais pungentes da semana. Bom, recentemente, na verdade foi antes de ontem, houve aquela celebração onde faltou exatamente isso, a adrenalina no palco. A grande festa do cinema mundial, o Oscar.
O Oscar.
Murcho.
Murcho, não foi? Aquele apresentador, cara, eu já tinha tentado entendê-lo em How I Met Your Mother, que é um seriado americano. Eu tentei, eu dei três chances, assisti três capítulos e achei uma bosta.
Mas
e
alguma daí... vez foi muito bom, assim?
Não, nunca foi bom.
Nunca foi muito
eu assisti
bom,
três né? vezes. Ah, o Oscar?
É.
Já foi bom, já foi bom, já foi bom. Ellen DeGeneres mandou bem no Oscar, ela foi engraçada.
Billy Crystal.
Ela foi. David Letterman foi legal David no Letterman. Oscar, ele mandou bem. Mas foi muito desagradável, foi constrangedora, assim, a premiação foi constrangedora. Se não tivesse havido alguns momentos de iluminação espiritual e, assim, alguns protestos, que foi o caso da Patricia Arquette, que foi lá e falou assim, ó, é o seguinte, meu... Mulher tem que ganhar bem no cinema, tanto quanto homem e tal. Teve essas bandeiras. Teve um momento lá do John Legend, né? Do filme Selma.
Mas é tudo combinado.
Não sei se é combinado.
É combinado.
Eu tô falando do show. Arthur, eu não tô falando da indústria.
É uma farsa.
Eu não gosto da indústria. Arthur, eu não gosto da indústria. Tô falando do evento, o show, o entretenimento da premiação do Oscar.
Não, eu gosto de ver as carrancas que estão ali sentadas, que são os nossos ícones.
Isso.
As carranquinhas, as carranconas.
Isso.
As botocudas.
Isso.
Os maus vestidos. Isso. Os tiozinhos já com a pá virada. É muito... Não... Tem aspectos interessantes.
É nesse aspecto que eu estou analisando.
Mas
então,
assim, eu me lembro
mas
vez
foi muito, foi muito aquém do que eu esperava.
Não, mas de Oscar, para mim, uma coisa que ficou gravado na minha memória foi quando Marlon Brando não foi receber e foi a Índia receber.
Sim.
Isso daí sim.
Quando o Woody Allen não foi receber o prêmio porque ele estava tocando com a banda dele no clubinho. Ele falou, não vou, estou ocupado, sabe, desculpe. Isso é genial, né? Teve alguns momentos nessa premiação. Você assistiu a premiação?
Não, eu vou vendo, eu vou zapeando.
Você vai zapeando, não ficou assistindo. Leandro e a mim, assistiu?
Eu assisti em nome de
você
John...
Você se divertiu?
Eu já disse a você que John Legend é, pra mim, depois do ano 2000, a grande notícia da música, assim, que eu conheci. Eu acho ele um músico, né? Eu acho ele um músico extraordinário, então assisti para vê-lo.
Sim, foi bonito, hein?
Foi muito
Foi um momento bonito. Eu posso dizer, ó, vá fanculo. Tá? Os polícias. Eu me emocionei. Foi bonito, cara. Foi bonito. Um momento bonito ali.
Thunder, mas você percebeu. E a Lady Gaga?
Eu achei maravilhosa, porque eu adoro a Lady Gaga. Eu sou fã da Lady Gaga. Eu acho a Lady Gaga foda. Ela chegou e ela sempre dá um recado. Quando eu ouvi ela cantando junto com o Brian May no Via Mays de, sei lá, dois, três anos atrás.
Aquilo foi demais.
Eu achei foda. Ela canta pra caralho. E daí colocaram ela pra cantar uma música da Mary Poppins, véi.
É.
E daí ela cantou pra caralho, velho! Eu achei foda, mano! Ela cantou pra cacete, velho! Lady Gaga!
Não,
Ficou com você, velho!
Ela é mutante, né? Você viu que
ela é foda, mano!
Ela já tava com cabelo cinza. Ela mudou
não, ela tem a bandeira do Little Monster, não, sabe? Não, só que se é diferente, não precisa ser igual, não. Vai ser diferente. Essa bandeira da Lady Gaga eu acho do cacete, mano. Eu acho sensacional. E o cara que ganhou, dos prêmios... Ele falou também sobre isso, né? Do filme do Cumberbatch. Como chama o filme? Enfim, o roteirista, eu acho que ganhou o melhor roteiro, não lembro, enfim. E ele falou, você pode ser diferente, Rafael o Pipari. Você não precisa ser igual a todo mundo. Você pode ser diferente.
Entendeu?
Esse jeitão diferentão, Rafael Pipari, é legal. Não precisa, não precisa se adequar.
Mas Lady Gaga...
Você é diferentão, Ari.
É o Boyhood?
Ui, Ari.
Você é diferentão, mano.
Mas vem cá, eu acho que você sabe quem é o...
Você é diferentão?
Você sabe quem é o pai da Lady Gaga?
Não, quem?
Marilyn Manson.
Tem a ver?
Eles não têm verossemelhança?
É.
Lembra do Klaus Nomi que você adorava?
Quem?
Are you waiting for time?
Não, não conheço.
Klaus Nomi, isso daí
não,
foi
não
o ícone.
Isso eu não lembro.
Ele misturava rock com ópera. Foi o primeiro cantor do cancioneiro pop planetário que morreu de HIV.
Tá. Sei. Uhum. Eu tenho uma música do Marilyn Manson, chama, acho que Sweet Dreams. Que até o Eurythmics gravou. Não é isso?
É do Eurythmics.
É, o Marilyn Manson regravou. É, então, acho bacana. Aliás, eu gosto muito dessa música. Gosta dessa música?
Rob Zombie.
Você curte o Eurythmics?
Lógico. Não, na época, quando eles explodiram na Inglaterra, uh-huh, eu tava lá, lógico que...
Bacana, né?
Thunderbird, de serviço. O melhor roteiro foi Birdman, o melhor roteiro adaptado que gerou a fala que você tá falando,
isso,
foi O Jogo da Imitação.
Exatamente.
Graham Moore.
Exatamente. Ele fez lá o discurso e... emocionado e tal. Daí teve alguns, teve esses momentos. A Patrícia Arquette também foi lá.
Teve um momento de engajamento espontâneo que a academia não esperava, né? E você vê que foi depois que a primeira pessoa abre o peito e dá um desabafo, uhum, fica mais fácil para os outros,
é,
né?
É verdade, é
isso
verdade.
Serve no dia a dia também, na
é
rua,
verdade,
né?
É verdade, Leandro. Serve aqui nessa rádio.
Inclusive. Serve, inclusive, aqui também.
High five.
Contágio sempre.
É isso aí, muito bem. É isso. Olha só, eu queria agradecer a presença de Rafael Piper, que está registrando essas imagens. Leandro Yamin, meu nobre companheiro, obrigado.
Ah, agora eu tenho aplauso.
Merece palmas. É. E o genial, o inusitado, o inimitável Arthur Veríssimo.
Graça Emília a todos. E nos vemos em próximas.
Né? Arthur, só queria informar os nossos espectadores que você tem Twitter, por exemplo. É Veríssimo Twitter. Arthur, não é isso? Veríssimo Arthur.
Eu tenho Veríssimo Arthur. Eu
Twitter.
Tenho, isso aí.
Tem o Facebook.
Facebook. Tem que ter essa bagulhada toda.
Tem que ter, mano.
E o Instagram.
Tem o Instagram também?
Ah, eu me divirto.
Eu também.
É o que eu mais me divirto.
Eu também curto.
Porque eu tenho um acervo de fotografia gigantesco, né?
Imagino.
E recentemente me fizeram toda uma organização dos meus cromos negativos. Eu estou com um acervo todo completo, com mais de 200 mil fotos. Daí, às vezes eu faço umas brincadeiras, pego foto antiga, fotografo. Instagram, né?
Tira uma chifra.
Não, que as crianças adoram, é impressionante.
É.
Porque Diego fala pra mim, eu sei que muita gente gosta de Twitter, mas a juventude fala, ô, tio Arthur, mas é coisa de vovozinho o Twitter. Eu falei, não, ali tá informação. Ela falou, lance é o Instagram, tio. Daí eu vou aprendendo com a meninada, com os meus filhos, e sei lá vi.
Eu vou pedir licença aos amigos e vou mostrar toda. Vou mostrar aqui um áudio de um vídeo, na verdade.
Opa!
Mas é uma coisa maluca, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês.
Tem que tirar o óculos, né, Thunder? Ele olha pelo terceiro olho. Você tá vendo aí, ó?
Você está ficando velho, Arthur?
Não, eu falo isso que eu faço a mesma coisa.
Eu tô ficando velho, velho. Eu tô ficando velho, mas tá tudo bem. Olha só. Isso aqui, ó.
Tá na casa da Dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada. Dona Florinda, vou comprar um pirulito lá na venda.
Ah! Genial, genial. Muito bem, amigo.
Tiririca?
Sensacional.
Não, era o Chaves.
Era o Chaves?
Era o Chaves.
O Tiririca até imitou o Chaves, então, meu.
Me manda isso.
Eu vou te mandar, é genial. Realmente
mas
genial.
Mas antes do Chaves, quem era?
Quem, antes do Chaves?
É,
Mundial?
Isso.
Acho que era o Groucho Marx. Ah, tá. Não, era o Eminem. Depois te mostro esse vídeo.
É,
os amigos podem acessar esse vídeo também no Twitter. Bom, enfim, amigos, semana que vem,
semana
tudo
vem.
Indica
tudo
que teremos
indica.
O Taíde e o Mauro César.
Juntos?
Juntos.
No duro.
É uma loucura, né?
Uma loucura.
Taíde sabe tudo.
Backspin. Fantástico. Enfim.
Enfim.
Obrigado a todos.
Obrigado, Thunderbird. Cada vez que eu termino um texto profissional ou não, ou de prazer na minha vida, e olho e fico satisfeito com o meu texto, de alguma forma eu estou agradecendo a quem me formou. Arthur Veríssimo é um deles. Obrigado.
Ai, Deus. Olha só, teremos imagens produzidas por Rafael Piper em breve.
Teremos.
Temos já do programa da semana passada com o grande Carlos Careca.
Grande
Carlos. E teremos com o Arthur também. Obrigado, então, a todos e até a semana que vem.
Vamos muita ouvir, para fechar, a música...
Vamos ouvir no Led Zeppelin?
Led Zeppelin, por
então
favor.
Fechamos com a chave de ouro.
40 anos hoje do lançamento de Physical Graffiti.
Genial, vamos lá.